a partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o prefeito de Antônio Gonçalves e também presidente do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, doutor Dudu. E a princípio eu queria começar falando com o senhor sobre essa sua viagem a Salvador. A nossa entrevista, inclusive, seria aqui ao vivo, mas aí o senhor precisou estar viajando a Salvador. E antes mesmo da gente falar sobre a questão do SEASA e do agroturismo, eu queria ouvir um pouco aí sobre a sua viagem a Salvador, qual o motivo, o que é que o senhor traz aí de informação para o seu município de Antônio Gonçalves. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde à Rádio 98. Boa tarde a todos os ouvintes da região, em especial a população de Antônio Gonçalves. Olha só, a minha vontade era estar aí para dar entrevista olho no olho, dente no dente, porque eu gosto de uma entrevista presencial. Porém, eu tive que vir de última hora a Salvador por conta do evento que incorpora todos os consórcios do estado da Bahia, seja ele o multifinalitário e seja ele as policlínicas, né? Então aqui é a comemoração de 20 anos de consórcio e nessas pautas entre hoje e amanhã, discutir os avanços que nós podemos ir mais além, porque afinal, durante a criação de todos os consórcios, Macário, nós só se fizemos avançar no desenvolvimento de todo o estado da Bahia, até porque hoje são realizadas grandes obras com qualidade, né, e com responsabilidade, tanto na contratação direta dos municípios e consórcios, como também na contratação estado no consórcio.
Nós perdemos rapidamente aí o contato com o senhor. Acho que é o posicionamento da internet. Não sei se o senhor está usando dados móveis ou a internet fixa, que nós perdemos, mas foi coisa rápida.
Não,
mas
eu estou te ouvindo bem.
Pronto, pode continuar, fique à vontade.
Joia. Então acontece. Então, se você analisar sem nenhuma, sem maquinário, hoje os consórcios têm maquinário, têm sede própria, têm uma estrutura fantástica. Olha o exemplo do nosso consórcio, que é um dos melhores da Bahia. O ano passado foi executado em torno de 30 milhões, né, de reais em obras. Contratação de município, a gente 50 milhões de execução de obras. Entre os municípios contratando o consórcio, como também o estado. Então isso vem trazendo realmente uma melhoria na qualidade de vida das pessoas de todas as 10 cidades que compõem o nosso consórcio do Piemonte Norte e Itapicuru.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Antônio Gonçalves e presidente do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, doutor Dudu, falando aí sobre, de início, sobre essa sua ida até Salvador e a reunião com todos os consórcios do estado, em busca de discussões em relação ao funcionamento dos mesmos e as aplicações nos municípios. Agora, doutor Dudu, em relação ao consórcio aqui do Piemonte Norte do Itapicuru de forma específica, o que o senhor apresentou e também do município de Antônio Gonçalves dentro dessas discussões que foram realizadas?
Olha só, ainda nós paramos para almoço, a pauta vai se estender durante a tarde e amanhã. Não é isso? Hoje pela manhã foi mais alguns palestrantes falando e à tarde é que nós iremos sentar. Mas uma das pautas que eu irei reivindicar para o consórcio nosso é aquisição de mais maquinários para que a gente possa trabalhar e executar obras específicas dentro de cada município e se ter também a necessidade de mais investimentos dentro do município de Antônio Gonçalves, para que assim a gente possa avançar cada dia mais o desenvolvimento do nosso município, principalmente na infraestrutura da cidade, que já avançamos muito, mas a gente que gosta e ama da nossa cidade, a gente sempre acha que é pouco e que é muito mais.
O consórcio aqui do Piemonte Norte do Itapicuru tem uma extensão muito grande, uma abrangência muito grande. Se a gente pegar, por exemplo, o município de Campo Formoso só, né, são 7.200 quilômetros quadrados. Aí é claro, Senhor do Bonfim, aí Pindobaçu, Antônio Gonçalves, enfim, a abrangência é muito grande. O senhor já diagnosticou aí, quando o senhor diz assim, é buscar mais equipamentos, mais maquinários, o senhor já diagnosticou mais ou menos quais seriam esses equipamentos que o senhor precisaria dentro do consórcio para atender a esses municípios?
Olha só, Macário, para que nós possamos atender... Pronto, eu vou esclarecer uma ponta. Tem estradas vicinais de Campo Formoso que o consórcio não consegue recuperar. É exemplo da estrada que liga a Tuiutiba. Os buracos, por quê? Porque nós não temos o contrato com o estado para que a gente possa recuperar. Ali é outra empresa que tem um contrato com o Estado. Mas quando a gente tem um contrato com o Estado, a responsabilidade é nossa de dar manutenção nas estradas. E quando se trata de estrada vicinal, aí para que o consórcio possa executar a melhoria daquela estrada, aí o município tem que contratar o consórcio, para que o consórcio execute a melhoria, que é o patrulhamento, o encascalhamento, a depender do contrato. Um exemplo mesmo, nós temos um contrato com o consórcio para manutenção de estradas, de calçamento. Se você analisar, o pessoal de Brejão das Grotas mesmo, nós já passamos a máquina de Brejão até o Angico, já passamos do Angico para o Novo Maranhão, do Novo Maranhão saindo Gado Bravo e saindo na Salgada. Quando finalizar esse trecho, que está quase pronto, a gente vai para Catuabo, a gente vai para Baixa Grande e vai para Lagoa Grande, fazendo todo esse percurso e também o acesso que dá a Mucambo. De lá a gente vai vindo fazendo Grota da Gia, Pateiro, Mangabeira e as regiões que estão precisando. Então, para que o consórcio possa executar esse trabalho, o município também tem que contratar. Qual é a vantagem de contratar o consórcio? É que nós temos serviço de qualidade e o preço é bem mais acessível do que se eu estivesse contratando uma empresa particular. Até porque o consórcio...
Sim, nós estamos tendo aí uma oscilaçãozinha bem pequena na internet, infelizmente.
Mas eu estou ouvindo bem vocês,
tá, viu? Pronto, tranquilo, doutor Dudu. É bem, uma oscilação bem pequena. A gente pede desculpa aí aos nossos ouvintes nessa questão da oscilação, mas está dando para compreender tranquilamente o que o senhor tem trazido aí. Recentemente o senhor falava, inclusive publicava aí nas suas redes sociais, uma obra que está sendo realizada no interior do município de Antônio Gonçalves, que trata da pavimentação. E, inclusive, naquele momento lá, o senhor até, das suas publicações, fez alusão à importância dessa obra. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que foi essa obra, com recursos próprios, de emenda parlamentar, como é que ela vem sendo executada. Me fugiu agora aqui a localidade, mas recentemente o senhor vai entender aí que foi em uma das suas redes sociais essa publicação, e chegou, inclusive, aqui um questionamento sobre esse assunto aqui no nosso WhatsApp.
Pronto, Macário, eu vou te explicar três obras, que eu não sei de qual das três você está falando, mas é bom esclarecer. Olha só, nós estamos hoje, através do apoio do nosso deputado estadual Adolfo Menezes e o governador do estado, executando praticamente 700 metros linear de pavimentação em paralelo na comunidade de Jiboia, que é a travessia toda do povoado que estava no chão. Essa travessia tem em torno de 1.000 metros. Estamos executando, nesse exato momento, quase 700 metros linear, e no final desta iremos fazer a segunda etapa, que será o restante, para assim o povoado ficar totalmente calçado na sua travessia. Estamos executando também asfalto em Bananeira dos Pretos, a empresa muito sólida, a empresa muito competente, que inclusive eu postei a semana passada, ela já fazendo a imprimação de parte da área, onde Bananeira dos Pretos, graças à nossa gestão, irá ficar 100% pavimentada, porque nos primeiros 4 anos nós calçamos todo o centro de Bananeiras do Preto de intercravado e agora estamos levando asfalto da BA até o centro do povoado e passando do povoado, deixando assim Bananeira dos Pretos 100% pavimentada, uma parte intercravado e outra parte em asfalto. Estamos também executando uma obra, que é aquela obra sonhada das grotas, que é o encascalhamento com terraplanagem e alargamento da via. Essa obra foi paga, a primeira parcela, ela está com a execução de praticamente 40%, estamos aguardando o governo federal pagar a segunda parcela para poder a obra ser retomada. O empresário disse que não tinha condição de bancar a obra e teve que parar, porque a segunda parcela está em atraso, já está empenhado, aguardando só o pagamento. Então, assim que o governo federal pagar essa segunda parcela, as obras serão retomadas, que é de Brejão da Grota até a saída de Lagoa Grande, que vai acabar com aquele transtorno de aluno perder aula, nos períodos de chuva, o trânsito vai ficar bem melhor. Então, infelizmente, a empresa deu uma paradazinha, que tem empresas que não têm um capital grande para bancar a obra para depois receber. Isso não só acontece em Antônio Gonçalves, isso acontece em toda a Bahia, em todo o Brasil. Tem empresas que finalizam a obra, tem empresas que vai fazendo conforme a liberação da verba. Já liguei para o deputado federal, foi uma emenda do senador Ângelo Coronel, juntamente com seu filho, deputado federal Diego Coronel. Tá certo?
Bom, nós...
Então, mas a obra está...
Sim, oi. Sim, pode ficar à vontade.
Viu? Então ela deu uma paradazinha por conta disso. Mas enfim, a obra ela vai retomar, a qualquer momento, ela vai retomar a sua execução. Até porque eu tive em Brasília, falei com o deputado, e o deputado ligou para o ministério, e o ministério ficou de realizar o pagamento a qualquer momento, que estava tudo certinho, aguardando só o pagamento.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, que também é presidente do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru. E aí eu queria falar agora com o senhor especificamente aí dessa discussão da construção do CEASA e também da rota do agroturismo. Essa construção do CEASA, ela se dará em quais moldes? Como que será essa estrutura, prefeito?
Olha só, essa discussão... É, para que a nossa região ela tenha mais independência e com isso gere mais recursos, gere mais emprego. O Paulo Braga, como nós sabemos, ex-deputado, lá de Sinuca do Bonfim, um homem que ajudou o Bonfim a desenvolver, sempre doando terrenos para grandes construções de obras públicas, tanto municipal como estadual como federal, doou terreno para a construção do CEASA. A construção do CEASA tem a importância de que o nosso ministro Rui Costa abraçou a causa junto com o governador do estado e o presidente da república. Então, para que nós possamos criar o CEASA e todas as frutas e verduras comercializadas em toda a nossa região, não precise mais a gente ir até Juazeiro, a gente compre aqui realmente na nossa região. Eu acredito que vai ser um avanço enorme para a nossa região, para todas as cidades vizinhas, até porque passa a gerar emprego e passa a gerar mais rendas e investimentos e vindo também empresários de fora passar a investir na nossa região. Então, quem tem a ganhar? Toda a população, porque se você consegue comprar um produto para vender na Feira Livre, para vender em sua frutaria, em Sinuca do Bonfim, com certeza você não vai gastar o frete, não vai pagar caro no frete para Juazeiro, o frete vai ser mais acessível, e com isso a fruta vai chegar mais barata e as verduras na mesa do consumidor.
Agora, doutor Dudu...
E quando se trata...
Oi. Sim, sim. Nesse caso aí, do CEASA, neste caso do CEASA, seria uma obra executada via governo do estado, governo federal ou o próprio consórcio quem iria fazer a execução? Como é que seria?
Pode ser executado pelo consórcio. Vai depender lá no final como é que vai ser feito a execução dela. Se for feita pelo consórcio através do governo estadual, a gente faz um contrato com o governo para a execução da obra. E muitas das vezes, a depender da situação, se ela for verba diretamente federal, tanto pode ser execução direta pelo consórcio, como a licitação que pode ser feita lá no Ministério, e a empresa vem executar, entendeu?
Sim.
Então vai depender da situação, como pode o convênio ser feito com o município de Sinuca do Bonfim, com a obra em Sinuca do Bonfim, e o município fazer a execução e toda a licitação. Então vai depender de lá na frente qual vai ser a forma mais rápida e melhor para execução desse projeto, dessa grandiosidade dessa obra.
Bom, o senhor falava aí agora há pouco que o empresário Paulo Braga, ele fez a doação, já se propôs a fazer essa doação do terreno. É, e a ideia seria abranger aqui a todos os municípios do território do Piemonte Norte do Itapicuru. Seria um entreposto, um CEASA, que funcionaria aí atendendo às demandas, às necessidades e ao comércio aqui de toda a nossa região. Mas dentro dessa discussão que vem sendo realizada pelo consórcio, já tem mais ou menos a dimensão, o que seria a quantidade de caminhões que estariam circulando? Vocês já trabalham, já projetam tudo isso aí? Porque a gente sabe que hoje sai muita coisa dos municípios aqui do território do Piemonte Norte do Itapicuru para o CEASA de Juazeiro. Então, vocês trabalham já com essa ideia aí, com a projeção e a estatística, todo esse estudo aí no que diz respeito a esse comércio?
Justamente, essa reunião a semana que vem é justamente para discutir tudo isso. Finalização de projeto, finalização de estudo, até porque eu tenho certeza que o CEASA em Sinuca do Bonfim, ele não vai abraçar apenas as 10 cidades do Piemonte. Com certeza ele vai abraçar cidades bem mais distantes. Nós temos ali Capim Grosso, nós temos ali Itiúba, nós temos a região de Sisal, nós temos a região ali da região de Mairi, que também ou busca em Feira de Santana, ou busca em Juazeiro. Então a gente não vai abraçar só as 10 cidades. Vai ser uma região enorme. Então vai ser um segundo polo, né? Um segundo polo Vai ser como se fosse a segunda CEASA. Juazeiro, que é um potencial enorme, uma das maiores do país, e a gente vindo com esse suporte para suprir a necessidade que Juazeiro tem. Até porque, se você observar, o César de Juazeiro, ele não comporta mais aquela estrutura, ele está pequeno, né? E o pessoal já está buscando ampliar ou outra área para poder, para que venha a ser construído outro CEASA em Juazeiro.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Antônio Gonçalves e presidente do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, o doutor Dudu. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa discussão em relação à rota do agroturismo, que é um assunto também que vem sendo discutido dentro do consórcio. E quais são as informações que o senhor traz sobre esse assunto?
Olha só, lá atrás nós fizemos o um projeto, né? Já Guarari, Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, Pindobaçu. Todo esse projeto de topografia, cada município pagou o que representa o seu município. Um exemplo, se eu tenho 20 quilômetros de rota, eu paguei o projeto em cima de 20 quilômetros, tá certo? Esse projeto, ele foi na gestão de Rui Costa, ele foi feito, foi aprovado e foi licitado. Porém, não houve a execução do projeto por conta da empresa da época que ganhou a licitação. Passou o prazo, não foi dado ordem de serviço, a licitação caiu. Hoje a gente quer voltar esse projeto para a execução seja feita através do consórcio, para que o consórcio faça essa execução. Qual é a importância dessa rota? É que a estrada, estando realmente em dias, e que as pessoas possam transitar de forma confortável e tranquila, primeiro, a visita aos pontos turísticos que todas essas cidades têm, como também a valorização regional e o escoamento das nossas safras, que nós sabemos que nós somos ricos e a gente produz muito manga, jaca, laranja, o café na Serra dos Morgados, café no município de Antônio Gonçalves, que vem avançando muito, as cachoeiras que nós temos, as cachoeiras que Pindobaçu tem. E com isso vai fazer o quê? Com que as pessoas até do campo passem a investir em um restaurantezinho, em um barzinho e dormitório para o próprio turista. E quando o turista vê que realmente existe estrada que dá para transitar tanto de carro como de bicicleta para um pedal mais seguro, aí passa a valorizar bem mais e o turismo, ele acaba chegando. E quando o turismo chega, chega a renda, porque o turista, ele gosta de gastar. Veja ali o exemplo de Itaitu, né? Itaitu, depois do asfalto, o tanto que Itaitu cresceu e vem desenvolvendo. Então, nós também temos aquela beleza na nossa região, e a gente quer trazer essa beleza, essa beleza para quê? A gente quer divulgar nossas belezas para que a gente fique conhecido e que o turista realmente venha investir na nossa região.
Bom, nós estamos conversando aqui com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu. Prefeito, eu queria trazer dois assuntos aqui, agora voltado mais para o município de Antônio Gonçalves, porque recentemente foi um assunto tratado aí na imprensa de Senhor do Bonfim, no que diz respeito à falta de médico lá na comunidade quilombola de São João. Como é que o senhor tem tentado resolver essas problemáticas aí dessa questão da falta de médico? E, inclusive, foi um assunto que, segundo a imprensa de Senhor do Bonfim, foi tratada por uma vereadora que decidiu expor o problema junto ao secretário de saúde para que fosse levado até o senhor. Esse problema foi resolvido, foi equacionado?
Olha, Macário, quando nós nos deparamos com radialista, com um profissional da sua altura, com a altura de alguns radialistas da região, em especial a Rádio 98, ele colhe a mensagem e ele passa conforme o que foi falado. Ele muitas vezes, para vender o peixe dele para ter audiência, ele não cria falsas palavras. Certo? Então o que acontece? Olha só, nós temos uma UBS, você sabe que as UBS, ela é por região e por população, tô certo?
Sim.
Eu vou falar um exemplo aqui de Brejão da Grota. A UBS é em Brejão da Grota. Então ela abrange Lagoa Grande, Baixinha, Catuabo, Mucambo, Olhos d'Água e Baixa Grande. Certo? O que foi que nós fizemos naquela região para facilitar a vida do povo? Construímos um posto de saúde em Baixinha, aonde o médico vai uma, duas vezes por semana. Aí então o povo já tem uma comodidade melhor, e construímos um posto de saúde em Lagoa Grande. que não está funcionando porque nós estamos aguardando a Coelba há mais de 6 meses fazer a extensão de rede para poder a gente ligar a energia e botar para funcionar. A UBS de São João, ela fica na entrada da estrada que liga a comunidade. Nunca faltou médico na UBS.
Uhum.
E lá na comunidade não tem posto de saúde. O médico sempre se desloca uma vez no mês ou duas vezes no mês para lá. Então, o que foi que aconteceu? O médico ia atender lá. Mas chegou um momento que quando o médico chegava, ele só tinha um atendimento. Certo? O médico se desloca para fazer um atendimento. Prejudicando assim, muitas vezes, o serviço na sede do município para abranger outras localidades. E o secretário, naquele momento, como não tinha um lugar fixo ainda para que o médico ficasse, quando o médico ia, atendia na escola, e às vezes os alunos tinham que sair da sala para o médico atender, ou muitas vezes era em alguma casa, o secretário achou melhor suspender o atendimento até a gente achar um lugar melhor e trazer esse paciente para a sede. Qual é melhor, trazer o paciente para a sede, sendo um só,
sim,
ou levar o médico até uma localidade para atender uma pessoa?
É claro, né? Sim.
Mas
sim.
O secretário já tinha organizado uma planilha, para que o médico volte a atender na localidade. Ou seja, o médico da UBS de Jiboia, ele responde por Barra, Sapé, Bananeira dos Pretos e Bananeira dos Pretos. Tem um dia da semana que ele vai atender nessas localidades, certo?
Uhum.
Mas se nessa localidade deixar de ter demanda, e o médico chegar lá e não tiver atendimento, ou só tiver um só, então é melhor que ele fique na unidade e que a gente traga no carro do município, porque o nosso serviço de TFD é muito bom, é de excelência, é inquestionável, a gente dá uma assistência muito boa. Agora, haja vista que tem horas que o serviço falha, como? Às vezes o carro tá na localidade, veio trazer um doente para o hospital. Quando ele veio trazer, outra pessoa sentiu uma dor de cabeça, ou caiu de um cavalo, ou caiu da bicicleta, ou deslizou e caiu e quebrou a perna, um exemplo. Aí não vai ter o carro naquele momento, porque o carro está a serviço. Aí vai ter essa falha. Mas, de modo geral, nós temos carros do TFD, tanto municipal como intermunicipal e até para o estado, constantemente. Então, o que acontece? A população está certa, tem que cobrar, e quando ela cobra, a gente vem consertando as falhas e melhorando cada dia mais o atendimento. Tá certo?
Ou
mas
seja,
no município não falta. No município nunca faltou médico. Nós temos no município, é médico demais.
Ou seja, nesse caso aí foi só uma adequação do serviço e o serviço vem sendo ofertado.
Uma adequação do serviço. Eu entendo que o radialista entendeu de forma errada e quer vender o peixe da forma que ele entende que vai dar audiência. Às vezes causando até um transtornozinho, que isso é natural, mas que depois da população acaba entendendo. Ô, Macaro, um exemplo. Eu vou te falar aqui. Tem uma comunidadinha chamada Pau d'Água. Da estrada vicinal pro Pau d'Água, não dá 300 metros. Sempre que chove, a gente bota cascalho, passa a máquina, já passamos não sei quantas vezes. Choveu a semana passada e estragou a passagemzinha. A moradora tá certa em reclamar.
Uhum, sim.
Mas muitas vezes, da forma que reclama, é como se tivesse abandonado há anos. E muitas vezes a pessoa não sabe elogiar também. Por que não elogia o asfalto que está fazendo, que passa quase na porta da casa da pessoa?
Uhum.
A pessoa só se lembra no dia que chove, porque muitas vezes chove hoje e escraga na noite. Será que o município tem condição de executar a melhoria daquela passagem em menos de 24 horas?
Assim, a gente
às vezes deveria ter um pouco de compreensão, muitas vezes não tem.
A gente sabe que cada profissional tem uma forma de agir, então assim, eu não vou defender nem a pessoa que fez a matéria e também não vou criticar, enfim, porque cada um tem a sua forma de agir, né? Eu só posso dizer o seguinte, que em todos os momentos que o nosso departamento de jornalismo, aí eu posso dizer porque falo pela empresa, né? Todos os momentos que nós precisamos falar com o senhor nunca se negou a atender,
não,
a responder. Nunca
isso,
negou, pode mandar uma sonora, manda uma sonora, assessoria de comunicação, a gente entra em contato e diz, olha, Vai responder daqui a pouquinho, mas eu afirmo pelo Departamento de Jornalismo da Rádio 98 que nós sempre tivemos esse retorno, sempre tivemos esse feedback, inclusive em vários momentos. Olha, nós estamos precisando aqui urgente, porque chegou aqui agora via WhatsApp. É verdade. E agora não pode mais dentro de meia hora, 15 minutos, 20 minutos, chegou a resposta para a gente. Então, pelo nosso departamento aqui, eu posso falar que a gente procura sempre apurar. E aí eu queria lhe fazer uma outra pergunta, porque o senhor também já...
A responsabilidade da Rádio 98 de vocês é muito grande. Muito grande, a gente vê o profissionalismo de vocês, e você pode observar, viu, Macário, que você já entrevistou vários prefeitos. Um dos que não se nega a falar a verdade sou eu. Eu assumo os erros, corrijo, sim, eu falo a verdade, eu não escondo. Eu acho que você já percebeu a minha forma de me comportar nas entrevistas e de levar o recado ao conhecimento do povo.
Sim, e aí é por isso que eu queria lhe falar, porque é um assunto também que o senhor já abordou aqui conosco no Jornal 98 Notícias, e nós temos aqui mensagem no WhatsApp, no 988370676, sobre questionamento em relação àquela, um problema que o senhor já falou, olha, é preciso fazer adequação mês a mês, que é a questão de salário atrasado de colaboradores. Como é que está essa situação e o que é que tem hoje de atraso?
Macário, existem salários atrasados. Na Secretaria de Saúde não tem. Na ação social, nós pagamos um mês na semana passada, está devendo outro. Na educação, nós estamos devendo. Até porque, olha só, se a gente fosse só pagar salário na educação, que estava em dias. Mas não é só salário. Nós, além de termos uma queda na arrecadação por conta do censo, o governo vem repassando a menos o que a gente deveria ganhar. Um exemplo, se era para entrar 1 milhão em novembro, só vai entrar 800 mil, 200 mil a menos. Então, nós estamos sim com atraso no salário dos professores contratados, concursados não, mas eu fico tranquilo quanto a isso, Macário, porque é o seguinte, a gente dá satisfação, nós somos parceiros e as pessoas não ficam no prejuízo. Eu sei que é ruim porque tem conta para pagar, tem água, tem luz, mas nós nunca demos calotes e nós não iremos dar de jeito nenhum. Agora, muitas das vezes, é um exemplo, a gente continua investindo no município, melhorando cada dia mais a educação. Eu peço compreensão, não vou me esconder em nenhum momento quando o município estiver realmente inadimplente, porque nós temos que assumir os nossos erros. Agora, muitas das coisas, Macaco, que acontecem no município, não é só culpa do político. Eu vou ser bem verdadeiro. Não é só culpa do político. A população tem um pouco de culpa. Os próprios políticos têm um pouco de culpa e o próprio sistema tem um pouco de culpa, porque a gente não consegue trabalhar com a folha enxuta porque a cidade é carente, não tem geração de emprego. A maior fonte empregadora é o município. Sim. Então, assim, se você trabalha 10 meses, mesmo atrasando, quando chega no final do ano para a virada do outro, nós pagamos os 10 meses que você trabalhou. Mas eu gostaria muito que nós tivéssemos uma empresa rica, igual a Ferbase e a Simpó, que pagasse grandes impostos, que aí iria ajudar realmente a gente ter um município mais sólidos e com a liquidez melhor. Mas nós não temos. Ô Macário, a arrecadação caiu tanta que eu não tenho vergonha de te falar. No mês de outubro, a maior arrecadação é dia 10. Então o município de Antônio Gonçalves, ela funciona assim, ó. Dia 20, eu não posso contar com o dinheiro do dia 20, porque é para pagar o duodécimo da Câmara, que muitas vezes eu tenho que inteirar com o dinheiro do dia 10, eu tenho que inteirar 30, 40 ou 50 mil, porque o dinheiro que entra dia 20 não dá para pagar o duodécimo da Câmara. E eu não posso contar com o dinheiro do dia 30 antes de pagar os concursados. Que muitas das vezes sobra um recursozinho melhor e a gente junta para pagar a folha e fornecedor, e muitas das vezes só dá para pagar os concursados. Então o único dinheiro que a gente faz conta de verdade para pagar contratados, que para pagar combustível, para pagar aluguel de casas alugadas para algum órgão, é pura e simplesmente o dinheiro do dia 10. Aí eu conto para o senhor aqui, 10 de outubro foi tão fraco que entrou 700 e poucos mil, ou menos. Estou esquecido. Quando eu fiz o repasse da saúde, os 15% por lei, que eu fiz o repasse da educação e que eu fiz os ajustes de PASEB, PIS, alguma coisa desse tipo, me sobrou 304 mil. Aí você bota 304 mil para pagar nomeados, para pagar contrato da administração, para pagar combustível e para pagar material de limpeza da administração. Aí eu te digo uma coisa. Dá realmente para andar em dias? Dá para pagar as contas em dias?
É difícil.
Aí a salva. É difícil. Então o que acontece? Eu dou esse exemplo assim. O Macário ganha hoje, um exemplo, Macário, 10 mil reais na Rádio 98. Zito Vera chega e diz que a Rádio está passando por uma dificuldade e a partir do mês que vem o salário de Macário vai ser 5 mil. Você vai conseguir sobreviver e pagar sua conta em dias?
Consegue não, porque aí fica...
Você vai ter que sofrer uma adequação. Você vai ter que se adequar. Se você não se adequar, você não paga. Então, o município também passa por essas dificuldades. E quanto lá em cima está tendo aquela briga, a gente aqui embaixo fica sem receber emendas. Porque todo mundo fala mal de emenda. Mas não fala dos benefícios que as emendas trazem para o município.
Sim, sim.
Eu não posso pagar se o prefeito vizinho aplicou de forma errada. Eu não posso pagar se o prefeito lá do sul da Bahia, ele desviou a emenda ou fez a execução mal feita. Mas não, todos acabam pagando pelo erro de um, ou de dois, ou de três, entendeu? Então, quando eles travam as emendas, quem sofre aqui embaixo? Somos nós, não é só Dudu não, todos os prefeitos de cidades próprias e pequenas, e também prefeitos de cidades grandes e ricas. Trabalham melhor, porque tem recurso melhor, mas também sofre que quando as emendas não caem. Você acha, Macário, que o governo do estado passa e que o governo federal passa, para a saúde pública, consegue pagar a folha? Não consegue, não. E o prefeito tem que se virar do recurso próprio, que é o FPM, para poder levar mais médico, para poder dar mais medicação, para poder ter um teste de qualidade. A gente faz das tripas coração. Porque o que a saúde arrecada em qualquer município, eu quero que algum prefeito me desafie. Que o que ele está arrecada do governo do estado, do governo federal, se ele consegue pagar as contas dele da saúde sem colocar dinheiro da fonte zero, que é o FPM. Ele não consegue. E se ele não colocar, ele tem uma saúde de péssima qualidade.
Uhum. Prefeito, olha...
Eu gostaria de assegurar a todos os colaboradores de Antônio Gonçalves, que iniciamos juntos há quase 4 anos atrás, iremos terminar juntos com nossos 8 anos de mandato. Todo mundo firme e trabalhando. Mesmo atropelando e com dificuldade financeira, mas nós vamos trilhar os 8 anos juntos, porque Antônio Gonçalves não vai receber de forma alguma a fama de caloteiro. Vai ter os atrasos, mas no final nós conseguimos pagar tudo certinho. E eu peço a compreensão de todos vocês que vêm nos compreendendo e nos ajudando a administrar o nosso município, que em 5 anos desenvolveu 20 anos de atraso dos nossos adversários.
Prefeito, nós queremos agradecer aqui a sua participação. Nós temos uma série de perguntas aqui pelo WhatsApp. Eu peço até, inclusive, desculpa aos nossos ouvintes, é que nós já estouramos o nosso tempo aqui de entrevista. Então eu vou pedir aqui aos nossos ouvintes desculpa, nós vamos trazer, porque são detalhes menores de obras que estão sendo, o pessoal pede de povoados específicos. Aí nós vamos fazer o seguinte, na primeira oportunidade, se o senhor estiver aqui conosco, a gente passa todas essas perguntas, ou direciona para cada secretaria e a gente traz a resposta aqui aos nossos ouvintes. Muito obrigado, então, prefeito.
Macário, eu que agradeço pela oportunidade. No dia que quiser marcar entrevista aí, pode marcar, que eu estarei aí. Essa pauta foi muito importante aqui. À noite nós temos uma reunião com o governador, às 18 horas. Uma reunião muito importante, todos os presidentes de consórcio, para saber aonde nós podemos avançar em parceria com o estado para melhorar assim a vida do povo baiano. E dizer que eu fico muito feliz quando eu sou entrevistado por vocês, porque a gente consegue levar realmente a população de Antônio Gonçalves, como funciona os recursos do município e como está avançando o município. Olha só, pode, Macara, sair um dia de carro e eu tipo coloco dentro do carro e eu vou te mostrar o que foi feito em 5 anos. E você vai dizer, prefeito Dudu, você é um herói. Porque se a gente... E eu vou lhe mostrar obras com recurso próprio, obra com recurso federal e obra com recurso estadual. E você vai ver que Antônio Gonçalves realmente avançou e muito.
Ok. Muito obrigado, então, mais uma vez, prefeito doutor Dudu de Antônio Gonçalves.
Mais pavimentação e asfalto. Eu te agradeço e agradeço a toda a 98 mil...